no Sicredi gera impacto social. Essa escolha já transformou a vida de milhões de crianças e adolescentes por meio de projetos de educação. Rende cada vez mais apoio ao empreendedorismo feminino e gera mais de R$1 milhão por dia em investimento social. Abra sua conta e faça parte de tudo isso. Acreditar no cooperativismo para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar.
Agora tem especialistas do lado do povo brasileiro.
O Agora Tem Especialistas já mudou milhões de histórias em todo o país. Mais de 14,9 milhões de cirurgias, mais de 3 bilhões de exames especializados, mais de 6 milhões de teleatendimentos. É mais gente atendida, mais cuidado perto de casa, mais vidas transformadas. Viva o SUS, Ministério da Saúde, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Bendiglass, primeira empresa do Brasil a curvar vidros com tecnologia italiana. Arquitetos e engenheiros já sabem, esquadrias de alumínio, portas, janelas e fachadas com pera de vidro é com a Bendiglass. Olha o WhatsApp 975799237. Bendiglass.
Elo Itatiaia, o elo entre líderes e o futuro de Minas. Um movimento Itatiaia. Patrocínio Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui.
O agronegócio de Minas Gerais segue ampliando presença no mercado internacional, puxado pela força do café, pela diversidade da produção e pela busca por produtos com maior valor agregado. O estado já se destaca entre os maiores exportadores do país e mantém relações comerciais com mercados estratégicos em diferentes continentes. Mas o crescimento também traz desafios, especialmente nos custos de transporte e no escoamento da produção. O debate passa por competitividade, novos mercados e pela redução dos gargalos logísticos que ainda pesam sobre o setor. Saiba mais em itatiaia.com.br/elos.
Elos Itatiaia. Patrocínio Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui. Oferecimento CREA Minas, Grupo Herculano e Itaminas.
7:14.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia Emip. Seu caminho importa.
Isabela Gouveia chega agora contando de acidente na 356. Isabela.
Viegas, na rodovia 356, para quem segue em direção ao centro de Belo Horizonte, tem um acidente envolvendo moto bem na alça de acesso para a MG30, a rodovia Januário Carneiro, e por isso já tem mais de 3 quilômetros de congestionamento, que reflete na BR-040 em Nova Lima, nas proximidades do viaduto da Mutuca. Destaco também a situação da rodovia Fernão Dias, tem outro acidente envolvendo pelo menos uma moto e um carro na pista em direção a Belo Horizonte, nas proximidades do quilômetro 500, próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal de Betim, na região metropolitana, também mais de 3 quilômetros de congestionamento desde as proximidades da ponte sobre o rio Paraopeba. E por fim, aqui na capital tem um engavetamento envolvendo 3 carros na Avenida Antônio Carlos, para quem segue no sentido centro, pouco antes do acesso à barragem da Pampulha, trânsito congestionado desde a Avenida Pedro I, mais um ponto de atenção para o motorista. É com você aí no estúdio, Eustáquio.
Obrigado, Isabela Gouveia. 7:15, mais uma operação Mira o PCC. A atuação do primeiro comando da capital no setor de combustíveis. Operação nesta quinta-feira. De São Paulo, ao vivo, o repórter Yuri Cavalieri acompanha. Bom dia, Yuri.
Um ótimo dia a você, Eustáquio, a quem nos acompanha exatamente. Receita Federal, Ministério Público, Polícia Civil e Militar nas ruas neste momento para a segunda fase da Operação Carbono Oculto, que é considerada a maior já realizada no país contra o crime organizado em termos de integração entre instituições. O objetivo agora é apertar ainda mais o cerco financeiro contra o PCC, que atua no setor de combustíveis, com fraudes, sonegação de impostos e lavagem de dinheiro. Nesta etapa, o foco está em 6 fintechs descobertas durante as investigações e também um esquema de adulteração de combustíveis com uso de nafta, que é um tipo de solvente. Segundo as apurações, o PCC usava essas fintechs como uma espécie de banco paralelo para esconder dinheiro ilegal. O sistema incluía as chamadas contas bolsão, que centralizava valores e depois espalhava os recursos, dificultando o rastreamento. Entre 2022 e 2025, seis empresas movimentaram mais de 26 bilhões de reais. Em um dos casos, uma única instituição recebeu mais de 1 bilhão em depósitos em dinheiro vivo. Além disso, foram identificadas movimentações de pelo menos 365 milhões em criptomoedas ligadas a empresas suspeitas de lavagem de dinheiro. Ao todo, estão sendo cumpridos agora 59 mandados de busca e apreensão aqui em São Paulo, em Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul. Outra frente importante da investigação é a adulteração de combustíveis. De acordo com as autoridades, o grupo desviava nafta que deveria ser usada na indústria para misturar com combustíveis automotivos. Só esse esquema teria causado um prejuízo de cerca de 200 milhões de reais em impostos sonegados em 2 anos. O dinheiro obtido com as fraudes era direcionado para fundos de investimentos, numa tentativa, portanto, de esconder os verdadeiros beneficiários. Essa nova fase agora busca, portanto, reunir mais provas e identificar todos os envolvidos para que a polícia possa combater esses crimes. Eustáquio Ramos e Fernanda Viegas.
Obrigada, Yuri. Agora às 7h18, a Justiça de Minas converte em preventiva a prisão do homem suspeito de empurrar a companheira de penhasco na Serra do Rola Moça, na região metropolitana de Belo Horizonte.
Justiça mantém a prisão do homem que confessou à polícia ter jogado a ex-companheira de um penhasco da Serra do Rola Moça em Nova Lima. Silvanildo Amâncio de Araújo, de 52 anos, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva durante a audiência de custódia na segunda vara civil, criminal e de execuções penais da comarca de Brumadinho. Silvanildo, que está preso no presídio de Pirapora 1, participou da audiência de custódia por meio de videoconferência. Conforme a Polícia Civil, ele deve responder a princípio pelos crimes de estupro e feminicídio tentado. Como a Itatiaia informando, a vítima Ana Cláudia Rodrigues, de 41 anos, foi resgatada cerca de 24 horas após ser jogada do penhasco. Conforme a polícia, ela foi sequestrada pelo ex-companheiro enquanto seguia para o trabalho. Durante o sequestro, o agressor chegou a falar com um parente e contou que iria jogar Ana Cláudia de um penhasco da Serra do Rola Moça. Após a tentativa de feminicídio, Silvanildo fugiu e foi preso em Várzea da Palma, no norte de Minas. Ana Cláudia foi encontrada com a ajuda de um binóculo termal do helicóptero Pegasus da PM em uma área de difícil acesso. Ela foi resgatada por militares dos bombeiros sem ferimentos graves. Repórter Amanda Antunes.
7h19, vamos falar agora de política. Fontes da campanha dos pré-candidatos à presidência Romeu Zema e Ronaldo Caiado negam as chances de uma chapa conjunta para a disputa.
A Itatiaia confirmou que uma reunião entre os dois aconteceu em São Paulo. Fontes na campanha de Zema disseram à nossa reportagem que os dois trataram apenas de questões do Brasil e ressaltaram que o político mineiro não vai abrir mão da candidatura. Em entrevista à Jovem Pan, Caiado também confirmou a reunião, mas negou que vai ser vice de Zema. Interlocutores defendem que a união dos dois ex-governadores poderia gerar uma chapa mais forte e uma alternativa de candidatura na direita após a campanha do pré-candidato Flávio Bolsonaro, do PL, entrar numa crise por conta do vazamento de conversas com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro. De São Paulo, repórter Mardélio Couto.
Dia a dia da política. Com Berta Macaron.
Roberta, o que levou Romeu Zema e Ronaldo Caiado a abrirem conversas para uma possível composição no primeiro turno, hein? Bom dia para você.
Bom dia, Eustáquio. Bom dia, Fernanda. Bom dia, amigos da Itatiaia. Ronaldo Caiado e Romeu Zema, dois ex-governadores, conversam sobre uma união de forças no primeiro turno da sucessão presidencial, numa tentativa de fortalecer uma alternativa à candidatura do senador Flávio Bolsonaro. A aproximação se dá após a divulgação dos áudios de Flávio Bolsonaro a Daniel Vorcaro. Ambos registram o desgaste potencial de Flávio Bolsonaro junto ao nicho de aproximadamente 30% dos eleitores brasileiros, que não são nem lulistas nem bolsonaristas, e irão definir a eleição. Para Caiado e Zema, a proximidade com Vorcaro abala a imagem que a campanha de Flávio construía do Bolsonaro moderado para tentar atrair esse eleitorado não polarizado. Apesar disso, Flávio Bolsonaro segue protagonista do campo bolsonarista e antilulista, com tração para chegar ao segundo turno. Embora Flávio Bolsonaro tenha perdido pontos, nesse nicho de eleitores independentes, nem Zema nem Caiado ganharam tração significativa para ameaçar a posição dele. Por isso, os dois ex-governadores cogitam se juntar numa chapa que projetam poderia iniciar a campanha em primeiro turno com algo entre 8% e 10% das intenções de voto. A aposta é de que se houver novos desgastes de Flávio Bolsonaro, a chapa alternativa de ambos, fortalecida, poderia atrair mais apoios. Quem seria o vice nessa eventual composição é ainda uma pergunta aberta. Circulou a possibilidade de Zema encabeçar a chapa, única hipótese que o mineiro diz aceitar. Mas Caiado não confirmou que será vice de Zema. As conversas entre Zema e Caiado também miram a sucessão mineira. O governador Matheus Simões, do PSD, mesmo partido de Ronaldo Caiado, é candidato à reeleição, mas apoia Romeu Zema, do Novo, na sucessão presidencial. Se PSD e Novo se juntarem no plano nacional em Minas, as duas forças se juntariam no palanque de Matheus Simões. Em Minas, o PL de Flávio Bolsonaro não estará com Matheus Simões e trabalha na direção de uma composição com o Republicanos em torno do senador Cleitinho, que ainda não confirmou se será candidato. Se não for, o PL poderá lançar o presidente licenciado da FIENG, Flávio Roscoe, ou o ex-prefeito de Betim, Vitório Medioli. Berta Macaron para o Jornal da Itatiaia.
7:23. No próximo bloco, após atraso de repasses federais, gestores alertam para risco de paralisação do SAMU em Minas.
Dia livre de impostos, movimento comércio em Minas, com descontos e filas em lojas.
No Elos Itatiaia, pequenos produtores apostam em inovação e empreendedorismo para transformar o agro no estado.
Concessionárias Nissan da Grande BH vão conquistar você. Novo Nissan Kite Active 2026 a partir de R$ 114.900 e novo Nissan Kicks Sense 2026 com desconto de R$ 22.000. Taxa zero em 36 meses, mais IPVA grátis. É, são 3 anos para pagar sem juros. Consulte condições das concessionárias Nissan da Grande BH. Desacelere, seu bem maior é a vida. Caminhos do abastecimento da Ceasa Minas para a sua mesa.
Que tal um programa diferente para o fim de semana? Todo sábado, a partir das 7 da manhã, a Ceasa Minas ganha uma cara nova. Além do típico comércio no atacado, acontece o Varejão, uma feira aberta com grande variedade de produtos e opções para toda a família. Quem visita a Ceasa Minas aos sábados pode fazer a feira e aproveitar para comprar roupas, brinquedos, temperos, carnes, bebidas, calçados, queijos, conservas e farinhas. Sabia disso? E ainda dá para fazer aquele lanche caprichado com acarajé, tropeiro, biscoito frito, caldo de cana com pastel e outras delícias. Todo sábado no Mercado Livre do Produtor, a famosa Pedra em Contagem. É só chegar.
Caminhos do abastecimento da Ceasa Minas para a sua mesa.
Olha, ninguém dorme tranquilo quando está com dívida, né? Mas ninguém precisa enfrentar esse problema sozinho. Não mais, porque o governo do Brasil está do lado das famílias brasileiras. Com o novo desenrola do governo do Brasil, dá para conseguir até 90% de desconto em suas dívidas. Eu falei, até 90% de desconto e ainda ter mais prazo para pagar com juros baixinhos, de apenas 1,99% ao mês. Vale para cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até para quitar o FIES. Em alguns casos, também é possível usar o saldo do FGTS na renegociação. O governo que zerou o imposto de renda para quem ganha até 5 mil por mês é o mesmo governo que está do seu lado ajudando a desenrolar suas dívidas. Procure seu banco e desenrole você também. É o governo do Brasil ajudando famílias brasileiras a quitarem suas dívidas.
7:26. Prefeitos e representantes de consórcios de saúde alertam para o risco de paralisação do SAMU em Minas, devido à falta de repasses de recursos do Ministério da Saúde.
Representantes de diversos municípios mineiros acusam o Ministério da Saúde de não repassar os recursos previstos em lei para o funcionamento do SAMU. O tema foi discutido em audiência pública na Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. De acordo com Lucas Vieira Lopes, prefeito de Guatama e presidente da Associação Mineira de Municípios, o serviço pode ser inviabilizado nas cidades se a situação se mantiver como está.
Nós estamos diante de mais uma situação de onde um serviço que é uma obrigação tripartite entre a União, Estados e Municípios, e os municípios estão arcando mais uma vez com os maiores custos, com as maiores despesas desse serviço. Infelizmente, se continuar nesse caminho, vai ficar inviável manter esse serviço nos nossos municípios.
Uma portaria publicada pelo próprio Ministério da Saúde em 2012 aponta que as despesas de custeio mensal do SAMU 192 são de responsabilidade compartilhada, de forma tripartite. A divisão é feita da seguinte forma: 50% dos recursos são arcados pela União, 25% pelo Estado e 25% pelos municípios. Cidades mineiras apontam que têm recebido valores inferiores aos previstos do governo federal. Dificuldades para colocar gasolina nas ambulâncias, fazer a manutenção dos veículos e pagar os servidores estão entre as principais reclamações. O presidente da Comissão de Saúde, deputado estadual Arlen Santiago, do MDB, apontou preocupação com o tema.
Se o Ministério da Saúde continuar, em vez de pagar os 50% da manutenção, pagar 25% ou menos, aí a gente com certeza vai ver muito SAMU não conseguir fazer o bom serviço. Não tem jeito de você chegar numa loja e comprar o pneu da ambulância, botar gasolina, consertar as coisas sem ter esse recurso.
O diretor do Departamento de Atenção Hospitalar, Domiciliar e de Urgência do Ministério da Saúde, Fernando Figueira, representou o governo federal na audiência pública. Ele contrariou a versão dos municípios de que os recursos não estariam sendo repassados da forma correta.
Eu desafio qualquer estado ou município desse Brasil a apresentar no seu âmbito geral de orçamento que haja alguma representatividade menor do que 50% de transferência do governo federal.
Repórter Nuno Krause.
7:28, o Dia Livre de Impostos movimenta o comércio em Minas, com descontos em diversos produtos e grande procura por ofertas em lojas e postos de combustíveis. O nosso repórter Kleber Ribeiro está nas ruas da capital acompanhando essa movimentação de hoje. O povo está animado, né, Kleber?
Muito animado, viu, Fernanda Viegas? Inclusive, para quem nos ouve no interior do estado, são quase 10 cidades participantes, muitos municípios grandes, né? Cidades polo do interior do estado, que estão com essa gasolina também a um preço mais baixo. A gente conversa agora, então, com o vice-presidente do Minas Petro, Ricardo Pires. Ricardo, quais são essas cidades, né? Para quem está nos ouvindo aí por meio da rede Itaçate, bom dia.
Bom dia, Kleber. Bom dia, ouvinte de todo o interior de Minas Gerais. Em comemoração aos 20 anos do Dia Livre de Imposto, o Minas Petro está levando o combustível, a gasolina sem imposto, para a cidade de Ipatinga, Juiz de Fora, Muriaé, Divinópolis, Pouso Alegre, Montes Claros, Teófilo Otoni e também Governador Valadares. Kleber, são 9 cidades que estão sendo contempladas hoje pelo DLI, o Dia Livre do Imposto.
Lembrando aqui que em Belo Horizonte tem o diesel também, a R$ 5,62, né? Bem barato.
Isso mesmo, comemorando os 20 anos de parceria com o CDL no Dia Livre do Imposto, estamos pela primeira vez colocando diesel também nessa questão do Dia Livre do Imposto. R$ 5,64, serão 10 mil litros para o motorista, aquele motorista autônomo, aquele que depende do diesel do dia a dia, ele pode vir aqui ao posto, que tem uma condição hoje especial para ele, tirando esse tributo que é tão excessivo no nosso negócio.
Ok, muito obrigado. O vice-presidente do Minas Petro, Ricardo Pires, lembrando que a fila aqui na Avenida do Contorno só cresce, 120 senhas serão distribuídas, 5 mil litros de combustíveis, cada motorista pode abastecer 35 litros, então a gasolina sendo vendida a R$ 3,64, Eustáquio.
Obrigado, Kleber Ribeiro, 7:31.
Economia Real, com Rita Mundim. Os fatos do mercado financeiro. Oferecimento Sicoob, mais que uma escolha financeira.
Ô Rita, a inflação volta a preocupar o mercado e pode interromper o ciclo de queda da taxa de juros. Bom dia.
Bom dia. E a inflação acende uma luz amarela, muita preocupação. E o Banco Central pode ter que colocar o pé no freio da calibragem da taxa básica de juros, a Selic. Os números divulgados ontem pelo IBGE da prévia da inflação de maio apontaram uma inflação de 0,62%, acima da previsão média do mercado, que apostava entre 0,5% a 0,56%. Mas as famílias foram duramente afetadas no seu consumo básico, porque os três grupos que mais puxaram a inflação foram alimentação e bebidas, e no caso foram os alimentos, a alimentação no domicílio e também a alimentação fora do domicílio. O grupo habitação, onde mora a energia elétrica residencial, que foi o item individual que mais subiu. E ainda tivemos saúde e cuidados pessoais, onde o destaque ficou por conta dos preços dos medicamentos e planos de saúde. Portanto, famílias brasileiras, arrochem o cinto. E vocês sabem qual que foi o único grupo dos 9 pesquisados? 8 tiveram altas de preço em relação a abril, e apenas um teve recuo na média dos preços, o de transportes. E adivinhem quem puxou para baixo o preço nos grupos de transportes? Os combustíveis desaceleraram de 6,06% de alta em abril para menos 1,47% de queda em maio. E aonde que o petróleo caiu? Essa queda no preço dos combustíveis foi represada ou induzida pelos subsídios que o governo está bancando. Portanto, a inflação poderia ter sido ainda muito maior se não houvesse essa manipulação nos preços dos combustíveis através dos subsídios. A expectativa é de que esses subsídios sejam aplicados por, no máximo, 3 meses. E se a guerra durar mais do que isso? E depois, quando acabar o conflito e que a gente sabe que o preço não vai voltar tão rápido, nem vai voltar para os níveis anteriores, porque a produção e também a distribuição do petróleo do Oriente Médio está e foi afetada. E aí, como é que nós ficamos? Teremos uma pernada na próxima inflação? É nisso que dá quando a gente tenta conter o mercado. Ele é único, e principalmente quando a gente fala de um mercado de commodities, de mercadorias de consumo universal. A luz amarela está acesa. Rita Mundim, para a Rádio Itatiaia.
7h34, em um cenário de mudanças no agronegócio, pequenos produtores rurais têm apostado no empreendedorismo, na inovação e na diversificação para garantir renda e continuar vivendo no campo.
Em Jaboticatubas, na região metropolitana de Belo Horizonte, histórias de coragem e visão de negócio mostram como o agro também passa pela criatividade de quem decidiu transformar desafios em oportunidade.
Elos, a plataforma de conteúdo, relacionamento e negócios da Itatiaia.
O futuro do agro passa pelo empreendedorismo. Produzir com eficiência continua sendo fundamental, mas só isso não basta. O produtor rural e as empresas do agronegócio precisam integrar conhecimento técnico, práticas sustentáveis, mas, sobretudo, visão empreendedora. O bom é que o produtor rural é empreendedor nato, como acredita Priscila Lins, gerente de agronegócios e artesanato do Sebrae Minas.
Ele tem características empreendedoras que às vezes o empresário urbano tem dificuldade de compreender, né? Correr risco, por exemplo, é uma coisa super importante no agro, e ele corre risco o tempo todo. Ele é ousado, ele toma crédito, ele precisa conhecer de gestão de pessoas, ele precisa conhecer de máquinas, equipamentos.
Os pequenos empreendedores e agricultores familiares são a maioria absoluta no agronegócio brasileiro. Eles representam cerca de 80% dos mais de 5 milhões de estabelecimentos rurais do país.
Juliano Minardi e Raquel Ximenes trabalham com queijo de ovelha em Jaboticatubas, na Grande BH. Por aqui, tiram 20 litros de leite por dia, que se transformam, para além do queijo, em iogurte, doces e outros produtos. Os dois se conheceram no Ceará e vieram para o interior de Minas para muito mais do que empreender, ter uma ruptura de vida.
Aí começamos o empreendedorismo aqui, né? Mas também como um estilo de vida, né? Isso aqui é um estilo de vida, é bem complexo e bem conjunto tudo isso aqui na roça, né? Vamos dizer assim.
E tem 10 anos que essa história acontece e aí de repente uma cearense veio parar em Minas Gerais e empreender já era uma coisa que você fazia, lembrando, gente, que a Raquel é nutricionista e o Juliano médico veterinário, ou seja, juntou isso aí, né?
Ai, uma aventura, não é? Muito grande. No começo te dá um pouco de medo, né? Porque empreender não é fácil e é tudo novo, até você aprender como tudo funciona.
Eles estavam mais preparados para produzir. Para entregar e vender é outra história. No caso deles, o foco também é em romper o preconceito sobre o uso de leite de ovelha.
E também a questão do preconceito, assim, de ser leite de ovelha, você conquistar o cliente para consumir um novo produto, um novo leite, que é nutricionalmente maravilhoso, né?
Mas as pessoas não conhecem, não tem a cultura,
isso
né?
Nós estamos quebrando uma cultura, de prender, né? E também de vender. É. Mas a gente persistiu e disse assim, não, você vai ser meu cliente, eu vou vender para você e você vai consumir, você vai ver como é que é bom.
E é bom mesmo. É trabalho aqui todos os dias, mas os dois estão conseguindo viver do leite. Tem características do que a gente precisa para o agro brasileiro do futuro conquistar o mundo. Como lembra Priscila Lins, do Sebrae.
Precisa de ter esse ímpeto, tem que ser corajoso, tem que correr os riscos, porque não tem como não correr os riscos, planejadamente, claro. Mas as possibilidades para o agro brasileiro são imensas. Eu não tenho dúvida que se a gente evoluir um pouco mais, né, o produtor der um passo mais firme nas estratégias, olhando o mercado, olhando a realidade do território dele, ele vai ser muito mais competitivo do que já é.
Repórter Fabiano Frati.
7:38 no próximo bloco. Nova pesquisa mostra Lula na frente no primeiro turno e cenário apertado no segundo.
No futebol, Cruzeiro decide hoje o futuro da Libertadores em duelo no Mineirão.
Atlético vai às oitavas de final da Sul-Americana.
A turma da Dona Câmara em mais perto do que você imagina.
Você passa por ela, mas ainda não usa tudo o que ela oferece.
No PROCON e no atendimento ao cidadão, receba orientação sobre seus direitos. E na ouvidoria, dê sugestões para a cidade.
Nos projetos Câmara Aberta, Escola Legislativo, Parlamento Jovem e Educação Cidadã, participe da política.
E no posto de identificação, tire novos documentos.
Passe lá, Câmara de Contagem.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo.
Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Está chegando o dia em que o seu dinheiro vai valer mais. Dia 28 de maio é o Dia Livre de Impostos. Um movimento criado e realizado há 20 anos pela CDL BH e o CDL Jovem para mostrar como é alta a carga tributária nos produtos e serviços do comércio. Nesse dia, várias lojas estarão oferecendo produtos sem taxas de impostos. Acesse dlibh.com.br e confira as lojas participantes. Dia Livre de Impostos CDL BH. Mais poder de compras para você.
Minuto Ciências Médicas. Um reconhecimento nacional reforça a excelência do trabalho do Instituto de Olho Ciências Médicas no cuidado com a visão. Durante a 5ª edição do Jovem Retina Meeting, evento dedicado à atualização de oftalmologistas, o Departamento de Retina do Instituto conquistou o prêmio de caso clínico de maior impacto ao apresentar uma situação desafiadora, onde alterações nos olhos ajudaram a identificar rapidamente uma complicação complicação grave da sífilis. O resultado destacou a importância do diagnóstico ágil e do olhar atento da equipe para sinais que vão além da visão. No Instituto de Olho Ciências Médicas, ensino, pesquisa e assistência caminham juntos para oferecer mais precisão, agilidade e cuidado aos pacientes. Ciências Médicas, uma instituição Feluma. Acesse cmmg.edu.br.
7h41.
Agora no Jornal da Itatiaia, as últimas notícias do esporte.
Quem chega com tudo é a Nath Fiuza, falando, Nath, de decisão em cima de decisão. Hoje o Cruzeirão Cabuloso decide o futuro na Libertadores e o Galão da Massa ontem avançou na Sul-Americana. Bom dia pra você.
Bom dia para você também, viu, Eustáquio? A todos que nos acompanham aqui no Jornal da Itatiaia, confirmando 7h42, o Atlético classificado na Copa Sul-Americana e hoje decisão para o Cruzeiro na Libertadores. 9h30 da noite, enfrenta o Barcelona de Guayaquil, buscando a vitória para chegar às oitavas de final. Cruzeiro que depende apenas de si, vai pegar um adversário que já não briga por mais nada na competição. E para esse jogo, ele deve estar presente, atacante Caio Jorge, que foi dúvida nos últimos dias. Com mais detalhes, Rubem Júnior.
O Cruzeiro finalizou a preparação ontem com uma novidade em campo. KJ, Caio Jorge, 25 jogos na temporada, 12 gols em mais um ano sendo artilheiro. Ele que vem convivendo com dores no pubis, mas desta vez foi uma virose. Se não estiver 100%, pode ir o Neyser Villarreal. Um provável Cruzeiro que tem para vaga do Gerson brigando pela posição Lucas Silva ou Sinisterra. Se for Lucas Silva, segue, né, o mesmo time com o Christian fazendo o lado de campo. Se for o Sinisterra, o Christian volta para ser recuado. Cruzeiro 9:30, expectativa para 60 mil torcedores na Pampulha. Rubem Júnior no Jornal da Itatiaia.
Obrigada, Rubens. Lembrando, no mesmo horário, Boca Juniors e Universidade Católica vão jogar na La Bombonera em Buenos Aires. Outro jogo aí que vai movimentar e vai definir, né, o cenário final do grupo. Ainda pela Copa Libertadores, ontem o Corinthians perdeu em casa para a Platense por 2-0, mas avançou como líder do grupo E. E tivemos também a vitória do Fluminense por 3-1 sobre o La Guaira no Maracanã. O Fluminense venceu, contou com uma derrota do Bolívar e por isso também está classificado na Libertadores como segundo colocado do grupo C. Copa Sul-Americana, o Atlético venceu o Puerto Cabello por 1-0, fez o seu dever de casa e segue adiante na competição continental. Com mais detalhes, comentarista Alexandre Simões, bom dia.
Pois é, Nath, o que importava era a vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana e isso o Galo conquistou ontem à noite na Arena MRV. Um golaço do Bernard, perna esquerda, ainda na primeira metade do segundo tempo, e o Galo venceu o Puerto Cabello por 1-0 e garantiu o primeiro lugar da sua chave e a classificação direta às oitavas de final. Não tinha chance nem de para aquele playoff. Se empatasse ou perdesse, era o terceiro colocado do grupo e estava eliminado. Vencendo, seria o primeiro colocado e isso aconteceu, era o mais importante e garante a classificação e a segunda, né? Porque na Copa do Brasil também o Galo se classificou, está nas oitavas de final, pega o Juventude, o adversário da Sul-Americana. O Galo vai ter uma ideia no sorteio de amanhã, feito pela Conmebol, vai pegar alguém que venha daquele playoff, né? Entre o segundo da Sul-Americana e um terceiro da Libertadores e agora encerra essa primeira metade da temporada no próximo domingo, jogo importante, jogo decisivo contra o Vasco, às 16h em São Januário, lá no Rio de Janeiro. É fundamental pontuar, melhor ainda vencer para se afastar da zona de rebaixamento. Um abraço, Nath, bom dia.
Um abraço, Simões, bom dia, obrigada. Cláudio Rezende conosco agora, porque ontem um jogador importante aí, que tem o nome em conquistas recentes do Atlético, se despediu do clube, não é isso, Cláudio?
É, foi o último jogo do zagueiro Júnior Alonso, campeão brasileiro da Copa do Brasil pelo Galo em 2021. Agora ele vai servir a seleção paraguaia na Copa do Mundo e na sequência já tem conversas para jogar no futebol norte-americano. O Galo que tem agora o Vasco da Gama pela frente, jogo importante do Brasileirão, confronto direto para se afastar da perigosa zona do rebaixamento, tentando voltar a vencer fora de casa. o jogo em São Januário, já sem os jogadores que vão disputar Copa do Mundo, além do Júnior Alonso, Alan Franco, Minda e Preciado. O Galo que amanhã aguarda o sorteio na Copa Sul-Americana para saber de onde vem o seu próximo adversário nas oitavas de final.
Obrigada, Cláudio. Vamos agora a Teresópolis, no Rio de Janeiro, informações da seleção brasileira. Daqui a pouco tem entrevista coletiva e expectativa sobre um parecer da situação médica do Neymar. Wellington Campos.
Natália Fiuza, às 9h15 da manhã, aqui em Teresópolis, na Granja Comari, o goleiro Everton e o capitão Casimiro vão conceder entrevistas coletivas, né? As primeiras desta fase para a Copa do Mundo. A expectativa é que a comissão técnica já possa informar a situação de Neymar. O jogador será cortado, o jogador vai ficar fazendo tratamento por mais uma semana, vai precisar de mais tempo para se recuperar do edema na panturrilha direita. Ontem ele foi submetido a exames. De Teresópolis, o Wellington Campos.
Obrigada, Wellington. Agora informações da final da Liga dos Campeões com Fabrício Calazans, direto de Budapeste, na Hungria. Tá ligado? Bom dia.
Tô ligado, Natália, deixa comigo, bom dia pra você, pra quem se liga no Jornal da Itatiaia. Já estamos aqui na Praça dos Heróis, em Budapeste, capital da Hungria. E hoje será dada a largada nas festividades para a decisão da Champions League, neste sábado, a 1h, hora aí do Brasil, na Puskas Arena. A Praça dos Heróis é a principal praça de Budapeste, acredito ser a principal praça da Hungria, homenageia os principais heróis da história da Hungria. E hoje chega aqui a Orelhuda, a taça da Champions League, que será levantada no próximo sábado por Paris Saint-Germain ou por Arsenal. E ela chega nas mãos de Cafu, o capitão do Penta, que ao lado do prefeito de Budapeste, abrem as solenidades para a decisão da Champions League no próximo sábado. A Itatiaia não perde grandes eventos. É a Rádio do Brasil na Champions League, temporada 25-26. Natália.
Obrigada, Calazans. Notícias do esporte aqui no Jornal da Itatiaia. Volto com você, Fernanda. Bom dia.
Obrigada, Natália. Ótimo dia. 7h48. A nova rodada da pesquisa Meio Ideia, divulgada agora há pouco, mostra o presidente Lula em vantagem no primeiro turno e em cenário apertado no segundo contra o senador Flávio Bolsonaro na disputa presidencial.
No primeiro turno, Lula aparece com 38,5% das intenções de voto, seguido por Flávio Bolsonaro com 31,5%.
Na sequência, aparecem Ronaldo Caiado com 5,5%, Romeu Zema com 2,4% e Renan Santos com 2,1%. Os indecisos brancos e nulos somam cerca de 5,1%.
Em uma das simulações do segundo turno, Lula registra 46,5%, enquanto Flávio Bolsonaro aparece com 41,4%.
O Instituto Meio Ideia ouviu 1.500 eleitores entre os dias 23 e 27 de maio. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos.
Faltam 11 minutos para as 8. A seguir, noticiário internacional. Estados Unidos e Irã trocam novos ataques e colocam cessar-fogo sob pressão no Oriente Médio.
Israel afirma ter matado o chefe da estrutura financeira do Hamas em Gaza.
Acidente, furto ou roubo? Seu carro está protegido agora? Quando o imprevisto acontece, a APM Brasil entra em ação. Proteção veicular completa, com assistência 24 horas, cobertura em todo o Brasil e a tranquilidade de escolher a proteção do seu jeito. São mais de 18 anos de história e mais de 300 mil associados ao longo desse período. Faça sua proteção agora. APMBrasil.com.br ou ligue 31-3333-1625. APM Brasil, proteção segura. Caminhos do abastecimento da Ceasa Minas para a sua mesa.
Que tal um programa diferente para o fim de semana? Todo sábado, a partir das 7 da manhã, a Ceasa Minas ganha uma cara nova. Além do típico comércio no atacado, acontece o Varejão, uma feira aberta com grande variedade de produtos e opções para toda a família. Quem visita a Ceasa Minas aos sábados pode fazer a feira e aproveitar para comprar roupas, brinquedos, temperos, carnes, bebidas, calçados, queijos, conservas e farinhas. Sabia disso? E ainda dá para fazer aquele lanche caprichado com acarajé, tropeiro, biscoito frito, caldo de cana com pastel e outras delícias.
todo sábado no Mercado Livre do Produtor. A famosa pedra em Contagem. É só chegar.
Caminhos do Abastecimento, da Ceasa Minas para a sua mesa.
Olha, ninguém dorme tranquilo quando está com dívida, né? Mas ninguém precisa enfrentar esse problema sozinho. Não mais, porque o governo do Brasil está do lado das famílias brasileiras. Com o novo desenrola do governo do Brasil, dá para conseguir até 90% de desconto em suas dívidas. Eu falei, até 90% de desconto e ainda ter mais prazo para pagar com juros baixinhos, de apenas 1,99% ao mês. Vale para cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até para quitar o FIES. Em alguns casos, também é possível usar o saldo do FGTS na renegociação. O governo que zerou o imposto de renda para quem ganha até 5 mil por mês é o mesmo governo que está do seu lado ajudando a desenrolar suas dívidas. Procure seu banco e desenrole você também. É o governo do Brasil ajudando famílias brasileiras a quitarem suas dívidas.
7h52.
Itatiaia Internacional.
A tensão entre Estados Unidos e Irã volta a aumentar após novos ataques militares registrados na região do Estreito de Hormuz. Adriana Brandão.
Estados Unidos voltam a atacar Irã, que reage atingindo base americana nos confrontos mais graves desde o início do cessar-fogo. Na última noite, o exército americano abateu 4 drones iranianos na região do Estreito de Hormuz e bombardeou uma base terrestre no sul do Irã. A reação de Teherã foi imediata. O regime iraniano condenou uma violação da trégua e anunciou, nesta manhã, ter atingido uma base americana na região. A guerra entre Irã, Israel e os Estados Unidos derruba a popularidade de Donald Trump, que registra queda recorde. 3 meses após o início do conflito, 65% dos americanos estão insatisfeitos e 61% consideram que foi um erro o país se envolver nessa guerra. Além disso, 69% dos entrevistados avaliam que os esforços do presidente americano para reduzir o custo de vida são insuficientes. Israel continua bombardeando o sul do Líbano. Diversos ataques israelenses atingiram as principais cidades do sul do país nesta manhã, logo após o exército ter emitido um novo alerta para a população deixar a região considerada zona de combate contra o Hezbollah. Ao menos 11 pessoas morreram nos bombardeios nesta quinta no sul do país. Nesta manhã também, uma soldada israelense foi morta em um ataque de drone lançado pelo grupo xiita libanês, elevando para 24 o número de militares de Israel mortos desde a retomada do conflito no início de março.
E o exército israelense afirma que matou um dos principais responsáveis pela estrutura financeira do Hamas na faixa de Gaza.
Segundo as forças de defesa de Israel, o alvo foi atingido durante uma operação militar na região central do território palestino.
7h54, no próximo bloco, de volta às notícias do Brasil. Fim da escala 6x1 pode mudar a rotina de folgas dos trabalhadores.
Minuto Cooperativo, uma iniciativa do Sistema Seng. Sabe o melhor das pequenas escolhas? Elas geram grandes impactos. É assim com o cooperativismo. Escolha consciente. Escolha o COP. Todos os dias você pode decidir fazer uma boa escolha. Escolher estar mais presente, mesmo quando o tempo é curto. Escolher consumir, valorizando quem produz. Escolher separar o lixo e preservar o lugar que é seu. Fazer boas escolhas gera grandes impactos. É assim quando você escolhe produtos e serviços de cooperativas. Procure por eles e escolha consciente. Escolha o COP. Acesse somos.coop.br e saiba mais. Sistema Seng. Somos a força do cooperativismo em Minas. Somos COP.
Sabe quem está ajudando a fazer a Avenida Doutor Flávio Guimarães em Nova Lima? Você. E nas construções das novas escolas? Você. Quem ajudou a reformar a Policlínica? Você também.
Quando você paga o IPTU, o investimento volta para Nova Lima. É assim que a gente constrói uma cidade melhor. Juntos, baixe sua guia no Nova Lima App e pague com 5% de desconto à vista no Pix ou até 6 vezes sem juros. Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui.
Olha, ninguém dorme tranquilo quando está com dívida, né? Mas ninguém precisa enfrentar esse problema sozinho. Não mais, porque o governo do Brasil está do lado das famílias brasileiras. Com o novo desenrola do governo do Brasil, dá para conseguir até 90% de desconto em suas dívidas. Eu falei, até 90% de desconto e ainda ter mais prazo para pagar com juros baixinhos, de apenas 1,99% ao mês. Vale para cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até para quitar o FIES. Em alguns casos, também é possível usar o saldo do FGTS na renegociação. O governo que zerou o imposto de renda para quem ganha até 5 mil por mês é o mesmo governo que está do seu lado ajudando a desenrolar suas dívidas. Procure seu banco e desenrole você também. É o governo do Brasil ajudando famílias brasileiras a quitarem suas dívidas.
7h57, plataformas de delivery como o iFood podem ser multadas em quase 15 milhões de reais por descumprirem as novas regras de transparência sobre os preços cobrados em aplicativos de entrega.
O governo federal anunciou que vai abrir processos administrativos contra aplicativos que não informam de forma clara como é dividido o valor pago pelos consumidores em corridas e entregas. As empresas que descumprirem a regra podem receber multas de até 14 milhões de reais. A medida vale para aplicativos de transporte e delivery e exige que as plataformas mostrem ao consumidor quanto do valor pago fica com o motorista, entregador, restaurante e quanto é retido pela própria empresa. A regra entrou em vigor há cerca de 2 meses, mas parte das plataformas ainda não se adequou. Segundo a Secretaria Nacional do Consumidor, 11 empresas foram monitoradas desde a publicação da norma. Entre elas, apenas a Uber e a 99 estariam cumprindo as exigências de transparência. Já plataformas como iFood e Kita devem ser notificadas oficialmente e terão prazo de 20 dias para apresentar uma defesa. De Brasília, Aline Peçanha.
Faltam 2 minutos para as 8. O avanço da proposta que prevê o fim da escala 6x1 tem levantado dúvidas entre trabalhadores sobre como ficariam as folgas e jornadas de trabalho caso a mudança seja aprovada definitivamente no Congresso Nacional.
Com o avanço da proposta que acaba com a escala 6x1, os trabalhadores ficam querendo saber como a mudança vai impactar a vida e a rotina na prática. Os fins de semana vão ser sempre de folga? Os salários ficam os mesmos? Quando começa? A advogada Cristiane Araújo, mestre em Direito do Trabalho, explica.
A proposta de 40 horas semanais, ela dilui essas 40 horas em 5 dias de trabalho. Não pode haver nenhum tipo de redução salarial. Contudo, esses 2 dias de folga, eles não são obrigatórios necessariamente aos finais de semana, sábado e domingo. O que que a lei fala hoje? Que são obrigatórios 2 domingos por mês de descanso para os trabalhadores. Mas esse outro dia de folga, ele pode ser em qualquer dia da semana. Então vai depender de uma escala, de uma negociação, mas não é obrigatório que esses 2 dias sejam nos finais de semana.
Essa mudança, se aplicada, vale para todas as categorias, para todos os trabalhadores que são CLT?
Essa alteração, ela abrangeria a maioria dos trabalhadores, contudo, alguns trabalhadores seletistas, vou dar um exemplo aqui, os enfermeiros que têm jornada aprovada 12x36. Essas categorias especiais, que têm jornadas especiais, elas não entram na jornada 5x2. Agora, todas as outras categorias, no comércio principalmente, a gente vê isso muito, nos shoppings, nesses trabalhadores do dia de supermercados, esses trabalhadores, eles seriam diretamente atingidos por essa proposta dessa redução de 5x2.
Explicações da advogada Cristiane Araújo, mestre em Direito do Trabalho. Repórter Alan Passos.
Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
8 horas em Belo Horizonte, hoje é quinta-feira, 28 de maio de 2026. Nós estamos ao vivo também no YouTube, no site, no aplicativo da Itatiaia, na Alexa, na TV a cabo e no canal 957 da Parabólica Digital. Agora você confere o nosso giro de notícias das 8 horas.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EMIB. Seu caminho importa.
Vamos falar da rodovia 356, Isabela Gouveia.
Viegas, trânsito completamente travado na rodovia 356 por conta de duas situações para quem segue em direção ao centro de Belo Horizonte. Um acidente envolvendo moto na alça de acesso para a MG30, rodovia Januário Carneiro, e também um caminhão que bloqueia a alça que dá acesso para o Vila da Serra, também em Nova Lima. Por isso, já há reflexos por mais de 5 quilômetros na BR-040, desde as proximidades do Jardim Canadá, na região metropolitana, e há impactos também no anel rodoviário para quem segue no sentido Rio de Janeiro, no trecho entre o Trevo do Betânia e a chegada ao Olhos d'Água. Sem previsão de liberação total da pista e também não há outros caminhos. A dica para o motorista é muita paciência e atenção. Na Avenida Antônio Carlos, percebo aqui pelas câmeras da BH Trans que há movimentação intensa para quem segue no sentido centro por reflexo de um acidente envolvendo 4 carros nas proximidades da estação Move Santa Rosa, na região da Pampulha. Tem lentidão desde a Avenida Pedro I, na altura do bairro São João Batista. Mais um ponto de muita atenção. Direto da Central de Trânsito Itatiaia EMIB, repórter Isabela Gouveia.
Agora, as condições do tempo.
Quinta-feira, com céu parcialmente nublado em Belo Horizonte. A temperatura mínima aqui na capital mineira foi de 16 graus e a máxima pode chegar aos 29, com umidade relativa do ar em torno de 40% à tarde. Repórter Aline Neves.
8:02, o nosso giro também tem o destaque de polícia, Felipe Quintela.
Uma discussão em família terminou com um homem de 37 anos ferido em Contagem, na Grande BH. O caso aconteceu no final da noite desta quarta-feira, no bairro Morada Nova. Segundo o boletim de ocorrência que foi registrado pela Polícia Militar, uma jovem de 18 anos contou que estava com um namorado de 19 na casa da avó. O tio dela, o homem de 37, teria começado a xingar o casal porque não aceitaria o relacionamento dos dois. De acordo com a moça, aquela era uma situação recorrente e o namorado então decidiu sair de casa dizendo que iria resolver de vez aquilo. Alguns minutos depois, o rapaz chegou acompanhado de mais 2 homens e os 3 começaram a agredir o tio da namorada. Segundo o tio, ele levou socos e chutes e 2 golpes de um objeto cortante, possivelmente uma faca ou uma tesoura. Depois, os agressores fugiram do local pilotando motos e não foram mais encontrados pela polícia. Os policiais militares socorreram o homem agredido para a UPA Ressaca, onde ele foi atendido, a princípio sem risco de perder a vida pelos ferimentos. Repórter Felipe Quintela.
Laboratório do tráfico é descoberto na Grande BH.
Laboratório de refino de drogas é fechado em São Joaquim de Bicas, na Grande BH. O local foi fechado durante uma operação da PM para combater o crime organizado e o tráfico de drogas na região metropolitana. Na ação, foram apreendidas expressivas quantidades de drogas, armas de fogo e munições. O tenente Inácio, do 34º Batalhão da PM, dá mais detalhes da ocorrência.
Polícia Militar realizou uma operação hoje no bairro Novo Progresso, em Contagem, e na cidade de São Joaquim de Bicas. Nós conseguimos desarticular aí uma casa que estava sendo utilizada para preparo, armazenamento, refino de entorpecentes, crack, cocaína e maconha. Nós recebemos informações de um indivíduo que passou algumas informações, sendo que essas foram levantadas aí pela nossa seção de inteligência, que ela ampliou as informações, e na data de hoje a gente conseguiu localizar essa residência. Nessa residência foram presos 2 indivíduos por tráfico de drogas, foram apreendidas 3 armas de fogo, das quais 2 delas eram pistola de calibre de uso restrito, um revólver também calibre 38, munições .40, 9mm, além de mais de 1.800 pinos de cocaína, mais de 5 mil pedras de crack, grandes porções de cocaína também que estavam sendo preparadas, guardadas para produção, né?
Repórter Alice Brito.
8:05, vamos para um rápido intervalo. Na volta você acompanha. Vai a Sansão, projeto que garante intérprete de Libras durante partos de mulheres surdas em Minas.
Advogadas, advogados, estagiários e estudantes de direito. Conheça o OAB CAA Mais Saúde, o plano Unimed exclusivo para a advocacia mineira e seus dependentes. Não pague mais caro pelo plano de saúde Unimed. O valor pela OAB pode ser até 30% mais econômico. E a advocacia ainda recebe cashback para descontar na anuidade. Cuide da sua saúde e da sua família. Acesse caamg.org.br.
Olha, ninguém dorme tranquilo quando está com dívida, né? Mas ninguém precisa enfrentar esse problema sozinho. Não mais, porque o governo do Brasil está do lado das famílias brasileiras. Com o novo desenrola do governo do Brasil, dá para conseguir até 90% de desconto em suas dívidas. Eu falei, até 90% de desconto e ainda ter mais prazo para pagar com juros baixinhos, de apenas 1,99% ao mês. Vale para cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até para quitar o FIES. Em alguns casos, também é possível usar o saldo do FGTS na renegociação. O governo que zerou o imposto de renda para quem ganha até 5.000 por mês é o mesmo governo que está do seu lado ajudando a desenrolar suas dívidas. Procure seu banco e desenrole você também. É o governo do Brasil ajudando famílias brasileiras a quitarem suas dívidas.
Toda quarta e quinta tem Feira Açaí.
Laranja Pera Rio, batata doce rosa ou abóbora japonesa quilo, 1,99. Leite integral semidesnatado ou desnatado Italac 1 litro, 4,29. Óleo soja Elizabeth 900 ml, 6,39. A 100, peito ou paleta bovina resfriada Friboi peça quilo, 32,90. Filete lápia congelado Seara, pacote 600 gramas, 26,90.
Vem pra Feira Açaí.
Ofertas válidas nos dias 27 e 28 de maio de 2026 para as lojas de todo o estado de Minas Gerais ou enquanto durarem os estoques.
Contagem regressiva. Faltam 14 dias para a Copa do Mundo FIFA 2026. Estados Unidos, México e Canadá vão receber o maior evento do futebol mundial. Oferecimento Itaminas, mineração que sustenta a vida. Itatiaia, emissora licenciada pela FIFA na Copa 2026.
8 e 8, segue para a sanção do governador o projeto de lei que garante a presença de intérprete de Libras durante o parto de mulheres surdas em Minas Gerais.
A Assembleia Legislativa de Minas Gerais aprovou o projeto de lei que permite que gestantes surdas ou com deficiência auditiva sejam acompanhadas por um intérprete ou tradutor de Libras durante o parto. O profissional também poderá acompanhar as mulheres no pré-parto e no pós-parto. Em entrevista coletiva, o deputado professor Wendel Mesquita, do Solidariedade, autor da proposta, explicou como a medida pode ser importante para as gestantes.
É porque nós temos aí vários casos de mulheres que vão para o hospital, né, para ali ter sua gestação, mulheres principalmente da comunidade surda de Minas Gerais, e que elas não têm ali uma comunicação direta com a médica ou com o médico que está naquele momento fazendo o parto. Então essa lei cria obrigatoriedade dessas mulheres poderem levar para o hospital, para aquele momento do parto, intérprete de Libras, para que elas possam fazer essa comunicação, porque cria inclusão, humaniza também para essas mulheres que precisam de ter um parto humanizado, que é o que a sociedade busca cada dia mais.
O projeto segue agora para a sanção do governador Matheus Simões. Repórter Nuno Krause.
8 horas 9 minutos. Moradores de comunidades de Brumadinho defendem a importância de considerar a geração de empregos e projetos sociais no debate sobre a atividade minerária na região.
Após uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado levantar possíveis irregularidades em licenciamentos da Itaminas Mineração em Casa Branca, em Brumadinho, moradores do distrito convidaram, através de uma carta aberta, representantes do Ministério Público de Minas e da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia para conhecerem os trabalhos de contrapartida da empresa na comunidade. O documento, assinado por vários moradores, defende a participação da empresa em múltiplos projetos sociais da comunidade e defende os interesses de 700 pessoas abrangidas por ações que são fruto de contrapartida da empresa. Anderson Oliveira tem 54 anos, é morador e presidente da Associação de Moradores. Ele diz que a mineradora, através da reforma do espaço e apoio, conseguiu reavivar um projeto que atende 300 crianças na região, com aulas de jiu-jitsu, balé e atividades circenses.
O impacto, ele existe,
traumáticos que foram causados pelo rompimento da barragem em 2019. A gente tem um impacto da quantidade de veículos que passa por Casa Branca, mas aí vieram as contrapartidas, essa questão das atividades, que começou logo depois do rompimento da barragem.
Igor Tomás é advogado, 31 anos, e cresceu em Casa Branca. Ele diz que os atuais projetos de contrapartida são fundamentais para crianças da comunidade.
Nossas crianças, elas não tinham os transportes para participar das oficinas, agora nós temos esses transportes.
Ele diz que é preciso considerar a geração de emprego e renda com a presença da empresa na região.
Não é apenas minerar, né? Mas aí a gente tem que levar em consideração também essa questão da gama de emprego que traz para Casa Branca, também para Brumadinho num todo.
Diego Almeida é morador e tem um projeto social há mais de 10 anos em Casa Branca. Sempre procurou ajuda para mantê-la. Hoje, a ação que ele comanda tem aulas de futebol para mais de 100 crianças.
Iniciativas que atendiam poucas crianças antes, agora puderam crescer de uma forma muito organizada, sabe? E alcança hoje muito mais famílias.
Sobre os licenciamentos da empresa, em nota enviada à nossa reportagem, a Itaminas diz que a mina da Jangada faz parte da história da empresa desde 74 e está retomando essa operação com tudo em ordem. As licenças foram formalmente transferidas para a Itaminas em 2025, com certificados, e seguem plenamente válidas. Repórter Edilson Costa.
8 e 12.